Hoje é terça-feira, 21 de junho. Eu sou a Jéssica Greco.
E eu sou o Leandro Neco. Bom dia!
Bom dia! Começando mais um dia. Que
chame,
alegria!
Segura, hoje tem muita coisa pra falar no programa.
Nossa senhora,
já
gente.
Já é foco na escalada. E bora!
Foco na escalada, hein, pessoal? Você aí que tá ouvindo, fazendo academia, foco na escalada, hein, pessoal? É sobre isso.
Você que está fazendo um agachamento agora, foco na escalada.
Foco na escalada. Olha, eu preciso dizer que eu acordei... Primeiro que assim, né? Fui dormir ontem, feliz e abençoada, com o novo single da Beyoncé. Que
palmas.
A gente... Assim... vamos fazer assim, a gente vai falar mais na sexta-feira, que é o dia da música, né? Mas assim, perfeito,
é
né?
É que sexta é o dia da música, mas hoje é o dia da Beyoncé, né?
É verdade, tem um bom ponto, né? Meu
Break
Deus, todo mundo sabia que ia ser uma coisa dance e tal, né? E realmente, prometeu, né?
Bah.
House music total.
Ritou prometendo.
É a Beyoncé, né, gente?
Foi...
Não tem como não prometer, né?
Eu confesso que eu tava esperando uma coisa ainda meio conceito. Vai vir um bambambam, bagulho muito doido. Que ia ser bom também, mas ia ser doido.
Sim.
Agora, essa aí, sexta-feira vai tocar numa festa.
Exato,
tá,
gente.
Agora,
a Ziggy vai estar bombando.
Agora vai estar um break my soul, todo mundo...
É isso.
E eu consigo imaginar as pessoas com a bebida pra cima.
Aham.
Adorei, adorei muito.
Existe, né, a parada de toda vez que existe algo terrível na sociedade, a música e a arte, ela reflete isso, né, depois de um tempo, de uma forma muito importante, muito impactante, muito pra cima. Então, né, isso reflete muito na questão, por exemplo, de cores das roupas, né? A gente tá vendo a moda vindo muito com roupas muito vibrantes, né? E a música reflete isso também, né? São geralmente as músicas mais icônicas e mais marcantes do mundo acontecem depois de algo, né, que a sociedade sofre muito no momento de muita dor e tal.
Tem aquela frase, né, que é... Como é que é?
Quanto do salto?
Não, não, eu ia falar aquela... Eu canto... Porque viver... Como é que é?
Lá vamos lá,
Zé
Nelson.
Ah, vai eu, Vera.
Vamos lá.
Não, é aqui, ó. Vamos lá.
Dá o total pra gente. Qual que é o conceito dela?
Eu canto porque não poderia passar a vida inteira... Não, não é isso.
Puta.
Ah, é um bagulho de...
Ai, gente, tava bonito, né? No papel
não,
tava bonito.
Não, mas é um troço de tipo...
Bota no Google,
eu canto
Nelson.
Por uma necessidade, porque não teria como viver sem cantar. Tipo, um bagulho meio assim.
Mas é meio... E existe também um negócio também de... quanto mais alto o salto, maior tá a crise econômica. Não, falando sério, assim.
Tá
rindo porque o salto tá enorme agora, a gente tá tudo fodido. Então, existem várias coisas sobre... Né, o quanto a moda e a música reflete um pouco, né? Não achou, né?
Nunca vou achar. Apareceu o Padre Zezinho aqui na minha busca.
Eu acho que alguém aí vai saber dizer pra gente a frase. Mas o meu ponto todo era... existia várias pessoas, historiadores e tal, falando sobre como 2022 ia ser um ano em que artistas iam lançar músicas que iam mudar muita coisa... Né, no mundo da música daqui pra frente, né? Ia ser um ano muito histórico.
Renascimento, gente.
Renascimento, né? Ia ser um ano muito marcante.
Uhum.
E quando a Beyoncé falou que ia lançar a música, eu falei assim... É aqui. É essa mulher. Vai chegar.
Será
e
que vem uma
chegou.
Turnezinha?
Com certeza vem uma turnezinha.
Vamos,
com certeza.
Então vamos.
Claro, a gente
vamos
vai.
Vamos numa turnezinha, Beyoncé.
Nossa, gente, eu vou
no
chorar.
No Madison Square Garden.
Do início ao fim,
imagina,
viu?
Imagina a gente no Madison Square Garden pra ver a Beyoncé.
Nossa, gente, segure, né?
Falou bem.
Então assim, vamos deixar pra sexta-feira pra comentar um pouco mais. Mas precisamos dizer que assim... A Era House tá tudo, uma coisa bem Jessie Ware, Rosie Murphy, assim. Ai, achei tudo de bom.
Perfect.
Perfect. Vi muita gente falando, depois que ela viu Cromática lançando, gente, que saudade de uma treta de diva pop, né, que vocês estavam. Que saudade de achar problema pra catar. Enfim, tudo bem. É isso. Vamos deixar isso pra gente ter assunto na sexta-feira, né?
Tá.
Mas assim, eu queria falar hoje, na verdade... Sobre a thread, já que estamos falando de música, né?
Uhum.
Da thread do mundinho emo, que todo mundo falou essa manhã.
Não, eu quero deixar bem claro aqui que o fanservice do Diário de Bordo está muito em dia. Porque eu nunca fui tão marcado num bagulho como nessa thread. Tipo assim, e era sempre a Jéssica. Me mandaram por DM no Twitter. Tipo assim, Twitter tem DM, nem lembrava. Aí chegou a DM, Neco, pelo amor de Deus, isso aqui, já de bordo, tem que entrar. E não sei o quê. E eu deu meio que abri e eu entendi que a mina foi num show de graça no Carioca. E apareceu uma banda. E é isso que eu sei.
Tá.
Só que daí eu comecei a entender, eu vi que tava muito bombado, né? E aí eu pensei, tá, vou me guardar. Porque aí chega no programa e eu tô, ó, zero bala.
Então, e aí eu pensei, eu vou ler, porque daí eu vou ler pro Neco.
Isso.
Entendeu? A gente calcula assim. Eu queria dizer que é o seguinte, tá? Vamos lá. É uma thread no Twitter, tá? Da arroba Gabriela Cave _. Gabriela, cuja qual me segue.
Deixa eu até ver aqui.
Então, eu gostaria de mandar um beijo, se a Gabriela ouve esse podcast, né? Um beijo para a Gabriela. E aí é o seguinte, vamos lá, né? É uma thread que muita gente estava marcando, eu e o Neco. E eu vou começar a ler para vocês, tá? Então, peguem a pipoca e vamos nessa. Tava meio na dúvida sobre postar sobre isso ou não, mas conversando com algumas amigas, percebi que é melhor falar para evitar que mais gente caia nesse golpe. Essa semana, fui num show no Carioca Clube. Era um show 0800, com Scalene, Sebastianismos e uma banda gringa chamada NLM, tá?
Tá,
é isso.
Tá bom.
Beleza. Descobri o show aleatoriamente através de um anúncio no Instagram. E como era de grátis, por que não? Né? Correto.
Uhum.
Então, fui com uma amiga. Honestamente, eu tava achando muito estranho ser de graça. Calma. Ah, tá. Muito estranho ser de graça, porque nada é de graça nunca, mas enfim.
Tá.
Cheguei no local, no meio do show da Scalene, estava tudo lindo, tá? O show da Scalene foi muito bom, roda punk, etc, etc. O segundo show ia ser dessa tal banda americana. Nunca tinha ouvido falar sobre eles e ninguém que eu conversei conhecia. Segundo infos que achei na internet, era uma banda de, entre aspas, aí, emo pop punk de Minneapolis com uns 4 mil seguidores no Instagram. E aí já tem um emoji de olhinho, outro tipo.
Ah, uma banda pequena, americana, tocando do nada num evento no Brasil.
É,
tá.
Beleza. Tinham avisado que o show do NLM ia ser performático. E realmente foi. Tinha boy dançando no palco, tinha perna de pau, umas mina com bambolê, tinha umas luzes, tinha guitarra voando, capacete colorido, um milhão de coisas.
Bastante coisa,
vou
tá.
postar o vídeo pra vocês entenderem. E aí eu vou dar o play aqui no vídeo só pra você ver que eu amo, porque do nada tem uma pessoa… Não, as pessoas começam a dar umas piruetas.
Eita!
E aí o negócio começa, a gente, assim, ó, sair do controle,
tá.
Sabe? Tipo… É isso, aí tem um povo aqui com, sei lá o que é isso aqui, ó. Um treco que sai…
Jogou um…
Como chama isso? Papel picado?
É,
assim,
um
gente, do nada,
na
tem uma pessoa de cabeça pra baixo
parece
tocando.
Parece um programa de auditório, o show deles.
É.
Tipo assim, ah, um pânico na TV.
Do nada, assim, um povo, tipo…
Tem um cara pendurado de cabeça pra baixo?
Sim, tem uma pessoa pendurada de cabeça…
uma pessoa com bambolê,
Deus,
uma de
meu.
Cabeça pra baixo.
Não, o negócio…
E o outro que tá, tipo, levantando os braços de qualquer jeito, tá?
Então vai
beleza.
Escalando, porque você começa a ver o vídeo assim… Ah, tá, uma banda animada. De
tá.
repente, tá uma pessoa do bambolê, o treco explode, enfim. Aí ela falou, tinha umas 10 pessoas do palco. Pop punk bem genérico. Eu, honestamente, estava gostando e achando tudo muito engraçado. Em determinado momento, eu até comentei com a minha amiga que era como se fosse um Panic! At the Disco low budget. Mal sabia eu que era This is Gospel de verdade.
Eita, é da igreja?
Lá pelas tantas, começou um teatrinho no palco.
Tá.
Era sobre um cara que curtia uma mina, mas ela não tava nem aí pra ele.
Um teatro?
É, um teatrinho.
Os integrantes.
Exato, eles estavam
tá.
lá cantando teatro. Aí, ele insiste… Eles ficam e tudo fica lindo.
Na encenação.
É, na encenação.
Tá,
história.
Tá.
Porém,
tá.
o cara vai lá e fica com outra mina. Nisso, o público já estava vibrando e gritando. Talarica! Talarica!
Ah.
Gente, brasileiro é tudo. A menina principal fica triste, deprimida e começa a ter pensamentos autodestrutivos.
Que é? Como é que ela sabe que ela tem pensamentos… Tá, eu tô questionando demais.
Não, não, porque a historinha, ela tá contando, ela vai
tá.
falando sobre as coisas, entendeu?
Ah, não tava no meio das músicas, a pessoa tava
não,
falando
não,
essa
é
história.
Não, é uma história, exato.
Tá, entendi.
Parou
Eita.
Tudo.
Doideira,
e começou
muito
um teatro.
Doideira. Tá, achei que era tipo eles dançando no meio de uma música.
No, tipo um musical, assim.
É, achei que era isso, tá.
Não, não, é uma história, começou um teatro
tá.
de verdade. A história toda estava sendo contada por um narrador, um cara mais velho de dreads.
Uhum.
Aí o vocalista entra no palco com uma forca.
Uma forca?
Forca. Aí a menina fala aqui, não curti isso aí. Pensei
uma forca?
Eu, desconfiada e engatilhada.
Não, lógico, uma forca, mano.
Aí historinha tá. Seguiu com o narrador e o vocal numa batalha pela morte, entre aspas, ouvida, sei lá, da menina. O narrador, então, decide morrer no lugar dela.
O quê?
Numa vibe, alguém tem que morrer, então eu morro por ela.
O quê?
Mataram ele.
Como assim, meu?
Entra um caixão de LED no palco.
Pesadaço.
Enterro tá. Do velho de dreads.
Bah!
Tá, e eu assim, daí a figurinha dela assim, então a menininha passada chocada.
Caralho,
assim.
Velho, só foi num show de umas bandas, meu. Ah, onde é que vai parar essa thread?
O vocalista, que estava de vilão, começa a falar coisas extremamente destrutivas, que eu não vou postar aqui porque me deu um belo gatilho. Mas basicamente era uma batalha, e o velho de dreads revive, luta...
Quê?
E vence.
Caralho, esse plot. Busca aí, Shalamayan.
Aí,
Shyamalan.
O velho dos dreads desceu para a plateia e fez um discurso.
O quê? Mas que doideira.
No meio da galera.
Tá.
O velho de dreads começou a falar sobre... Somos todos especiais.
Puts.
As coisas não são por acaso.
Bah.
Existe uma forma de se salvar da escravidão.
Não.
Da forma que é encontrar Jesus.
Puts.
Em inglês, tradução simultânea. E aí tem um vídeo onde... Se formou um círculo no meio do show.
O quê?
E as pessoas estão com a mão pra cima.
Caralho! O emo Jesus é muito real.
E aí, nesse momento, minha amiga teve uma crise de riso.
Claro!
Eu estava chocada e ofendida pela frase "Set us free from slavery".
Meu
e
Deus!
E 100% confusa.
Ah.
Uma menina na minha frente estava chorando.
O quê? Bah, pegou a galera, então.
Um cara da banda pede o microfone e começa a falar em português. Era de Guarulhos e Jesus salvou ele.
Meu Deus,
enfim,
virou um culto.
Tudo era uma forma de catequizar as pessoas.
Ah,
o show era grátis e com convidados foda para atrair o público.
Caralho!
E era tudo para falar de Jesus.
Meu Deus!
Um dos Scalene ficou puto com a situação, rolou uma discussão acalorada. Obviamente, eu não podia deixar isso assim e fui investigar.
Qual Scalene era que tretou?
Ela disse apenas um Scalene.
Queria saber qual que era.
Eu precisava saber quem estava bancando esses shows.
Claro.
A banda vai fazer mais de 10 shows no Brasil. Inclusive em Porto Alegre.
Claro. Onde vai ser? Agulha?
Não, eu já não sei. A maioria de graça. Com nomes fodas.
Sim,
gente, eu
é
sou
uma...
nervosa. Atenção, que tem amigos envolvidos. Dailins, Dead Fish, Scalene, Scatolov, Medula e por aí vai. E eu descobri quem estava bancando isso.
Ah...
A organização se chama Steger, fundada por David Pierce. E aí tá na descrição que é Evangelist, Speaker e Visionary.
Mas deixa, larga essa thread na mão do Rodrigo do Dead Fish pra gente ver.
Lembra do velho do Dread? Ele mesmo. Nos anos 80, ele fundou
Caralho!
Uma banda chamada No Longer Music. Eu tô rindo de você.
E agora é NLM, ó.
Cuja meta é comunicar o gospel de Jesus... comunicar o gospel de Jesus para jovens que nunca pisaram dentro de uma igreja.
Que mecanismo!
Desde então, David tem levado a mensagem de Jesus para pontos mais escuros da sociedade, entre aspas.
Que?
Incluindo países islâmicos, clubes terroristas, festivais anarcos... Punk, gótico, satanistas e agora, festas emo brasileiras.
Nossa, mano!
Assim, gente, está um surto. Um surto completo. E aí eu vi, inclusive, um tweet, cadê aqui? E aí, o tweet do Sebastianismos falando que ele em nenhum momento foi avisado do cunho religioso do rolê.
Claro, ninguém devia saber.
E aí ele falou, me pegou completamente desprevenido. Cheguei na casa no final do show... No show deles, e vi um caixão de acrílico com luz de LED no palco e o público gritando: Jesus! Jesus!
Meu Deus.
E o vocal descendo pra pregar no meio do público, e pensei: sendo muito sincero, deveriam ter nos avisado previamente dos acordos. Não fez sentido nenhum. Entendi, foi nada.
Claro! Não. O show. As bandas ali que eu conheço, os integrantes, nenhuma vai querer fazer show nessa circunstância aí. Porque o problema não é ser da igreja. O problema é não avisar nada.
Exatamente.
O problema é chegar na hora do bagulho e fazer um culto. E o show é de graça. Se o show era de graça, quem bancou os cachê das bandas?
E outra.
Porque essas bandas não tocaram de graça.
Tá, então. E aí tem outras, digo mais.
Ah.
A Instagram Brasil lá fez um post falando: a tour do evangelismo começou em Guarulhos.
Eita!
Cerca de 3 mil jovens que foram curtir uma tarde de sábado regado a álcool e cigarros, ouviram a mensagem durante o show da NLM. Durante a apresentação, é inegável quanto muitas das pessoas se emocionaram e aparentaram sentir-se confusas diante do que estava sendo dito sobre Jesus. Claramente não esperavam a mensagem.
Nossa!
Uma galera respondeu que foi anunciado e ouviu um pouco sobre a mensagem que fomos levar. Elas oraram juntas com a nossa equipe, falando que querem Jesus. Orem por essas pessoas. Orem para que elas compareçam ao estudo bíblico que vamos iniciar nos próximos dias em cada cidade. E para que Jesus continue movendo os corações em sua direção durante toda a tour. Foi o post que eles fizeram
no
Instagram.
Eu quero saber quem tá pagando essa conta.
Gente, está assim.
Esse dinheiro, a CPI da NML aí, tem que acontecer.
Tá aqui, ó, tour do evangelismo.
É, se o show é tudo de graça, tá saindo de algum lugar esse dinheiro.
E digo mais, hoje tem show em Araucária, tá? Paraná. Amanhã, Blumenau, tá? Depois de amanhã, Araranguá, não conhecia. Porto Alegre, Florianópolis, Curitiba.
Bah,
tá?
Então, que bafafá, assim, mano.
Bafafá, bafafá.
Bah, fiquei de cara, tá, que o bagulho é escondido. Fiquei de cara.
Ó, o show de Porto Alegre vai ser com escaleira de novo, então vamos ver o que vai acontecer. Aí, né, aqui está falando a thread da Gabriela. Ela falou, não vou estar na cidade, senão eu iria só pra poder ver ao vivo o desfecho de tudo.
Little Bordos, eu conto com vocês.
Vocês têm uma missão.
Vocês têm uma missão de enviar um e-mail. Semana que vem o Maria Isabel é sobre o show em Porto Alegre.
E pela reação do pessoal do Scaleri no Carioca Clube, das falas do Sebastian durante o set dele, acho que não ficou muito claro para as bandas sobre o verdadeiro motivo dos shows. Mas aí é apenas especulação minha. E aí é isso, entendeu?
Ah.
Ela continua postando aqui algumas coisas e tal, mas
porque,
gente,
porque assim, possivelmente apareceu uma banda gringa falando, vamos fazer turnê no Brasil.
Claro.
Mandou e-mail pra umas bandas conhecidas e falou, ó, a gente paga o cachê, bora. Os caras falaram, bora.
Gente, que
chegar
babado.
Chegar no show, era isso aí que tava acontecendo.
Você entendeu? Esse é o babado, tá?
Doideira.
É isso. Você não sabia de nada, né?
Sabia de nada. Eu sabia que tinha a banda que tinha tocado só. Ah, meu, que doideira.
Ai, a gente ri de nervoso, né? Porque, pelo amor de Deus.
Nossa Senhora.
Vamos ver o que vai acontecer, né? Eu já vi o Lucas aqui postando, né? Lucas Fresno postando aqui, falando assim, olha, gente, se eles quiserem trazer o My Chemical Romance, a gente tá tranquilo, tá?
É, então.
Pode trazer, a gente vai sim no culto.
Trazer um Emery.
Então, assim, fiquem à vontade. Mas é isso. Agora, esse é o babado do mundinho emo, tá, meninas?
Tá bom.
Estão alimentadas hoje.
Pô.
Vamos falar de série aqui agora?
Vamos lá, né? Vamos lá, vamos embora.
Diário de série.
Vamos lá, gente. Toda terça-feira aí a gente fala de um filme, de uma série que a gente assistiu, gostou muito. Então, a gente vai falar hoje, na verdade, de uma série que o Neco ama muito.
Amo.
E ele quer indicar demais.
Sim.
Então a gente vai fazer hoje sobre Barry.
Barry.
Uhul!
Vamos
Fala
lá.
Aí, conta aí pro pessoal.
Tá, Barry é uma série da HBO.
Certo.
Estreou em 2018. Tem 4 anos já.
Tá.
Tá? Mas aí agora só é a temporada nova e por isso que eu vou falar sobre ela, mas a gente vai falar sobre a primeira temporada.
Tá, pra não dar spoiler, né? Também.
Exatamente.
Correto.
Mas então vamos de sinopse, ó.
Tá.
É, tem o cara que chama Barry, que a série é sobre ele, no caso, tá? Que é o Bill Hader, que é um cara bem famoso, né? Inclusive.
Ah, ele é tudo. Eu adoro
ele.
Ele
é um ex-fuzileiro da Marinha que se tornou um matador de aluguel, tá? Barry foi contratado para matar uma pessoa em Los Angeles, contudo, o pistoleiro. Eu amo o pistoleiro.
Pistoleiro.
O pistoleiro começa a se questionar se quer mesmo assassinar pessoas por dinheiro pelo resto da vida. Além de não ter muitas opções, Barry é muito bom no que faz e se acostumou com o estilo de vida. Tanto que não sente mais emoção nenhuma em matar pessoas. Após um período depressivo e repensando a vida, Barry decide encontrar um novo propósito para si, se matriculando em aulas de teatro. Ele espera poder se emocionar e se conectar com as pessoas novamente e acaba conhecendo o mentor, que é o Gene Consinu, e a aspirante atriz Sally Reed. Porém, apesar de suas intenções verdadeiras em mudar, Barry precisa lidar com os criminosos que se associou no passado.
Bom demais.
Temos o grande plot da série, já.
Exato. Vamos lá. O que eu gosto de Barry é porque ele tem essa… Tudo, eu acho que parte muito dessa sinopse bizarra, assim. A série, ela é toda… o humor da série, ela é muito definido sobre o próprio resumo do que é a série, assim.
Uhum.
Então, é um cara que ele é um assassino e ele quer mudar de profissão.
Basicamente,
aí, entendeu? Ele quer fazer a transição de carreira e aí ele quer agora ser ator.
É que é muito foda, porque, tipo assim, ele é um cara que ele foi pra guerra. E quando ele voltou da guerra, era aquela coisa do tipo assim... O cara não... Ele tem muito trauma da guerra, um monte de coisa.
Claro.
E ele meio que não se dá bem em nada.
Uhum.
E aí meio que... Ah, manda ele matar umas pessoas. E aí o cara vai, ele ganha uma grana. E ele vai, e ele é muito sangue frio. Então ele mata e volta pra casa como se nada.
Sim.
Ah, ele fica lá seguindo a pessoa uns 3, 4 dias, vai, pum, matou, volta pra casa, tá tudo certo, pega o dinheiro e deu. Só que aí, num dado momento, ele tá muito, tipo, bah, meu, essa rotina aí, não sei qual é, né?
Será que é isso que eu quero pra minha vida?
E aí ele vai e entra nesse bagulho, nessa escola de teatro. Ele
uhum.
começa a fazer aulas. E como ele é muito frio, ele manda muito bem,
uhum.
né? Porque, tipo, ele consegue fazer emoções muito fácil, porque o cara tá sempre meio nada.
Uhum. E é muito bom como ele entra pro teatro, né?
Sim.
Porque ele tá indo atrás de uma pessoa que ele vai matar. Tá fazendo
exatamente.
O job dele. Aí, um belo dia, ele tá seguindo uma pessoa que ele vai matar e ele entra no teatro. E aí, quando ele vê, ele fica assim... Que legal isso aqui. E aí, a cara dele se ilumina. Ele fica assim, meu Deus, eu descobri o que eu quero fazer da vida.
Aham, uhum, exatamente.
E é tudo nesse humor meio ácido, meio irônico, assim.
Uhum.
E o ator, ele tem essa cara, que ele consegue fazer uma cara muito neutra mesmo, sabe?
E o foda de Barry é que é aquelas séries de meia hora.
Que é bom demais,
que pra mim,
né?
É um tempo perfeito, é muito bom. E daí, toda a direção da série, as cores da série, tudo é muito foda.
Uhum.
Então, a série, ela anda de um jeito... Porque ela é vendida como uma série de comédia.
Sim.
Mas ela, tipo assim, tu não ri muito na série.
Sim.
Sabe? Eu tenho esse bagulho também. Ah, é a série de comédia, mas eu não tô rindo, mano.
É uma série...
É pelo tempo, eu não sei explicar isso aí ainda direito, mas é... Pra mim, eu acho que é mais pelo tempo, que não é... 45 minutos vira automaticamente um drama.
Sim.
E meia hora pra baixo é comédia, entra em comédia.
Eu acho que ela tem uma mistura dos dois, assim. Eu acho o texto muito irônico.
Uhum.
Então, eu acho que ela é o traje comédia,
sim.
sabe? Que tem umas coisas muito tensas, mas ela tem uns alívios cômicos,
uhum.
assim, né? E é isso, a própria história, ela vem de uma coisa engraçada,
sim.
né? De um plot engraçado.
É como assim, um matador de aluguel vai virar ator.
É, entendeu?
Tá ligado?
Eu acho que é meio isso. E a primeira temporada, ela foi muito falada, né? A galera gostou muito, né? Teve uma crítica muito positiva. E a série tá na terceira temporada. Mas já rolou a matéria, enfim, a gente viu do pessoal falando que o quê? Está renovada pra quarta temporada, né?
Claro!
Então isso é muito legal, porque a série, ela é aquela que, com o passar, né, sem contar muito também, né? Mas com o passar do tempo, é aquela série que vai ficando melhor,
uhum.
sabe? Porque é difícil, né? Ainda mais falando de uma série que tem um plot, assim, tão específico, né? No início, de você continuar essa série sendo interessante e não caindo num marasmo, sabe?
Uhum.
Então, eu acho que ela consegue fazer isso muito bem.
É, a última temporada, ela acabou de um jeito incrível. A primeira acaba de um jeito muito bom. Daí, tu pega, assim. Ela é uma série bem fácil de tu ficar preso,
uhum.
sabe? Ainda
isso
mais
é
por ter meia hora. Então, numa sentada, tu já viu dois episódios ali. Vai
sim.
rapidinho, assim. E aí, o Bill Hader, pra mim, que ele é, tipo, o maior.
Ele é muito bom.
Eu acho que a série... Tem o nome dele, né? E aí
sim.
tem esse bagulho também, né? O nome é Barry. Tá, tu sabe que não vão matar o cara agora. Não vão matar ele no sexto episódio da segunda temporada.
Sim.
Então, daí, essas tensões, assim, meio que não me pega muito.
Sim.
Mas o cara em si, ele é incrível, né? Ele fez um monte de filme depois do Barry. Ele ganhou Emmy com o Barry também, como melhor ator.
6 Emmys, né? O Barry
então,
ganhou
assim,
já mais de 30 indicações.
É muito
coisa pra caramba.
Bom. Pra quem ainda não assistiu, tá procurando uma série nova. Vá... com força, porque o Barry vale
exato.
Muito. É uma das minhas séries prediletas de verdade, assim, eu gosto muito.
Eu acho bom demais. E uma coisa também sobre o Bill Hader, esse ator, eu conheci ele no Saturday Night Live, porque ele era do elenco, o elenco fixo, entendeu? E geralmente os atores que saem, né, de Saturday Night Live vão fazer outras coisas, são atores muito incríveis.
Sim.
Então, né, pra quem não sabe, assim, é muito legal. Então vale a pena assistir Barry, assim, acho que é uma série muito boa. E é isso, né? Eu acho que não tem muito o que dizer sem falar muito de spoiler, né? Porque eu acho que é a série que é legal você ficar vendo, porque tem umas coisas tão bizarras que acontecem, doido, assim, umas coisas que acontecem em Barry, que é melhor nem falar muito, sabe?
É, tem umas cenas de que eles vão lá, tipo, eles ficam de refém, aí os caras torturam eles de um jeito muito bizarro.
Uhum.
E as torturas, aí tu vê que é um bagulho muito de comédia.
Sim.
As torturas que acontecem, assim, tipo, ah, eu não vou falar, mas aí o cara arranca uns dentes de um cara do jeito meio bizarro.
Uhum.
E aí ele queima a língua do cara. Tipo assim, quem queima a língua de uma pessoa, tá ligado? Tipo, meio
Sim.
esquisito. Enfim, é um grande rolê, é um grande rolê. Vale,
é isso.
vale cada minuto. Eu indico 10 de 10. Eu amo muito.
Exatamente.
É isso então. Terça-feira, 21 de junho. Um grande beijo. Falou.
Tchau.
Falou.